Bom dia, Marcelo Copelo. Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Começando a semana.
Exatamente. Vou começar a semana com vinho branco, sabendo como é que se produz o vinho branco. Qual a diferença da produção do branco para o tinto, Copelo?
Vamos lá. Bom, segundou. Vamos começar a semana com um branquinho mais leve. Bom, a principal diferença do branco para o tinto é que o branco não se fatizou nas cascas. A cor do vinho tinto está quase sempre só nas cascas. Então, você macera o vinho tinto com as cascas para retirar a cor. Tanto que é possível fazer vinho branco com uva tinta, tá? Se você pegar uva tinta, esmagar suavemente e separar as cascas, você faz vinho branco com uva tinta, que é muito comum para fazer espumantes, tá? Muitos espumantes aí, champanhe e outros, são feitos com uvas tintas, ou misturas de uva tintas e brancas, mas fazendo o que a gente chama de vinificação em branco, tá? O vinho branco, então, como eu dizia, são várias etapas. A primeira delas é receber as uvas, brancas ou tintas, mas quase sempre brancas. Se for um vinho melhor, mais caro, você vai ter uma seleção de caixas de grãos. A uva pode vir do vinhedo em forma de grão, grão que é a uvinha, quando a colheita é mecânica, que aí a máquina colhe só o grãozinho, não o cacho. Ou pode vir em caixa inteiro, se a colheita for manual. Para alguns vinhos você vai preferir um, para outros você vai preferir outros. Qual é a vantagem da colheita em cacho? Manual é mais delicado, mais cuidadoso, e você tem o cacho protegendo a uva na hora da prensa. O cacho é rígido. Você prensa, ele protege. Em algumas regiões, como champanhe, é obrigatório usar só cacho. Rosé da Provence, que é um vinho mais leve, também cacho. Depois você vai, se tiver cacho, você vai desengaçar, separar a parte de caule da uva, esmagar as uvas. Às vezes, só antes de esmagar, só o peso da uva, sem precisar esmagar, já escorre um mosto. Mosto é o suco antes de fermentar, tá? Depois de fermentar, a gente chama de vinho. O mosto flor. O que é mosto flor? É o que escorre quando você nem prensou ainda. Esse mosto, para vinho branco, para tinto muitas vezes também, é o mais nobre, tá? Então, antes da prensa, você já separa um líquido, aquele líquido é o mais nobre para vinho branco. Esse líquido você pode fazer um vinho separado ou depois juntar no resto. Etapa seguinte, dando um passo a passo para você entender como é que vai ser o vinho branco. Aí sim você prensa. Hoje em dia há prensas hidráulicas, pneumáticas, controladas por computador, super sensível. Você regula a pressão, prensa um pouquinho, tira uma qualidade de líquido. O primeiro é sem prensar. Depois prensa suavemente com outro líquido de segunda qualidade, digamos. Depois você pode prensar mais forte N vezes e tirando cada vez líquidos, teoricamente, menos qualidade. Por que menos qualidade? Porque você vai ter uma extração, talvez, de amargores, impurezas, que podem estar no caroço da uva, o caroço traz amargores, assim por diante. Esses líquidos você vai processar em separado ou juntos. Qual é a próxima etapa? Justamente você fazer fermentação alcoólica. Você pode também limpar esse líquido antes, com processos como clarificação, decantação, para tirar alguma sujeira, alguma impureza, mas você vai fermentar. Aí que o mosto vira vinho. O que é fermentação? Fermentação alcoólica. É quando o açúcar da uva, a frutose, passa por uma reação química que transforma esse açúcar em álcool, gerando calor e gás carbônico. Esse calor, a gente controla esfriando o recipiente onde está o vinho. Por que controla? Porque se for muito quente, ele vai extrair amargores da uva e os aromas se perdem, evaporam. Então, vinho branco quase sempre fermentar frio, tá? Fermentação a frio, hoje em dia, para fazer vinho branco, fresco, aromático, é quase que obrigatória. E esse gás carbônico sai, vai embora, é recipiente aberto. Se você fechar, ele vira espumante. Então, você fazer um vinho branco tranquilo, a gente chama, sem a espuma, você fermenta em recipientes abertos. Etapa seguinte. Tem muita etapa aqui que é opcional. Etapa seguinte, você vai separar as borras grossas, as partes sólidas, porque o vinho fermentou com uma levedura que você adicionou, geralmente a mesma da cerveja, Saccharomyces cerevisiae, e gera um pozinho, uma borra. Então você separa isso, você vai ter uma filtração grossa, barricotação, você separa e o vinho teoricamente está pronto, mas tem algumas etapas opcionais. Por exemplo, tem uma segunda fermentação, não é alcoólica, a gente chama de fermentação malolática, é um termo técnico. Acho que serve para baixar a acidez do vinho, porque o vinho nesse momento está muito ácido. E dá alguns aromas também, de manteiga, de amanteigado. Por quê? A fermentação malolática transforma o ácido da maçã, o ácido málico, que é muito ácido, intenso, no ácido láctico, que é mais suave, que é o do leite. Então dá aromas de leite, manteiga, amanteigado, etc. Você também vai misturar os vinhos diferentes, você quer fazer um corte de dois sucos de uva, ou às vezes a mesma uva, mas de vinhedos diferentes, um vinhedo mais alto, mais baixo, mais fresco, com outro, com mais alto, enfim. Para misturar os diversos vinhos, pode ou não amadurecer em barricas de carvalho, e finalmente o vinho está pronto. Você pode também, antes de... você vai engarrafar, e pode, antes de vender, deixar ele descansando um tempinho na vinícola. Por quê? Quando o vinho está pronto e engarrafado, ele sofre o processo de violência, que tá lá quietinho, vai pra garrafa. Normalmente, eu já provei muito vinho assim, nos primeiros dois, três meses, no mínimo, se não mais, quando ele sai da vinícola, ou tá engarrafado, ele tá sem aroma, então tá muito integrado, tá? Alguns meses depois, dois, três, cinco, seis meses depois, o vinho tá realmente pronto pra sair ao mercado, tá? Inclusive, muitas legislações, muitas DOCs, né, que controlam a qualidade dos vinhos e as regras daquela região, tem um período mínimo para alguns vinhos, período mínimo de ele ficar em madeira, e período mínimo de ele ficar em garrafa no seu mercado. Mas depende do vinho. Alguns DOCs para vinho tinto podem ter um mínimo de 2 anos de madeira e mais 2 em garrafa. Então isso varia pra caramba. Um vinho jovem, fresco, branco, não vai ter mínimo nenhum. Ele pode 3 meses depois já está no mercado.
Ô, Pelô, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo. Não esquecendo que o Copelo é com 2 L's, não esqueça disso. E no site dele, marcelocopelo.com.